E é um primer depois do que sucedeu ontem. Como sabe, e eu expliquei isto de forma detalhada ontem, o Acordo do Dinheiro costuma ir para o ar primeiro no Facebook e depois no YouTube. O problema é que, como nós já percebemos, e o que sucedeu ontem, de repente o comentário desapareceu do Facebook e, portanto, eu peguei no link do YouTube e coloquei na página do Facebook. Ora bem, como não me foi dada qualquer explicação e como, apesar de eu a ter pedido, e como isto não é um procedimento correto, e hoje já voltou a haver problemas com a emissão via Facebook, isto é assim, vamos passar para o YouTube e fazer o direto aqui no YouTube. Aliás, já temos 200, 300 pessoas em direto. E ainda por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar por uma nota. Já agora vou-lhe mostrar aqui. Está a ver isto? Bank of England unleashes 65 billion pounds bid to avoid crisis in debt markets. Estes rapazes em Inglaterra, que são conservadores, já agora só um pormenor, para aqueles que dizem que eu sou de direita e não critico a direita e só estou a chatear a esquerda, reparem nas críticas que eu tenho feito a um governo conservador em Inglaterra, da senhora Truss e deste rapaz Kwasi-Kwarteng, que é o ministro das Finanças, que não percebe nada de mercados, nada, rigorosamente nada, senão não tinha cometido os disparates que está a cometer. A libra esterlina veio por ali abaixo. Os mercados estão preocupadíssimos com a situação no Reino Unido e estão a penalizar seriamente o governo. De maneira que o Banco de Inglaterra já teve que intervir ontem e anunciou que vai intervir mais, que é para segurar a libra. Tal é o problema que isto pode criar para o sistema financeiro do Reino Unido. Portanto, para aqueles que dizem que só criticam a esquerda, aqui vai esta. Já agora, não sei se recordam, mas numa semana passada critiquei aquilo que era a estratégia do PST. Bom, vamos lá então ao período da ordem do dia. A sabotagem do gasoduto Nord Stream 1. Ah, e tal, não sabe quem fez. Bom, só uma pergunta: a quem é que dá jeito isto? Repare, o prejuízo, o dano é tão grande que a Alemanha diz que provavelmente o gasoduto fica inutilizável para sempre. Eu não acredito muito, que acho que é depois possível reparar. O problema é: isto dá jeito, obviamente, a alguém que é criar problemas na Europa. Eu, tirando a parte da sabotagem ou não, a única coisa que quero lembrar aqui é o seguinte: não vale a pena confiarmos em malucos, ok? Portanto, quando a Europa quiser fazer negócios com alguém, tentar condicionar ou criar uma estratégia nesta área, o melhor é pensar o seguinte: epá, não podemos depender exclusivamente de outros, sobretudo quando estes outros são ditaduras. E, portanto, não há qualquer hipótese depois de influenciarmos as decisões. Espero que isto do gás sirva de exemplo, porque eu acho que a Europa vai ter que fazer outras coisas, nomeadamente em áreas da tecnologia, a Europa e os Estados Unidos. É para não ficarem independentes de malucos e, sobretudo, ditaduras. Bom, segundo ponto, a entrevista de Pedro Nuno Santos à RTP ontem, à grande entrevista. Como apreciação geral, Pedro Nuno Santos não parece o mesmo. Muito mais cauteloso, medindo muito bem as palavras e passando uma mensagem completamente diferente. Ele começa por admitir que cometeu um erro, mas ficou chocado. Porque os comentadores disseram que foi humilhado. Ele está preocupado com isso. É que repara uma coisa: a forma como o primeiro-ministro o tratou na entrevista à CNN, em que disse conversas sobre o aeroporto são com o líder da oposição e comigo. Ah, e depois o ministro executa. Não fomos nós que dissemos isso. Portanto, Pedro Nuno Santos tem de se queixar do primeiro-ministro. Segundo ponto: como é que um ministro com uma experiência destas, de experiência política que ele tem, comete um erro daqueles? Resposta: o assunto está ultrapassado. Não dá jeito de mexer no assunto. Eu confesso que até a mim me surpreendeu, como na altura se recorda aqui, ter dito aqui, aquilo que foi o comportamento de Pedro Nuno Santos. Alcochete, aeroporto, ainda é a melhor opção? Não responde. Aqui há uns meses era a opção segura. Agora já está a considerar outras. Esteja descansado, que o aeroporto vai continuar aqui na ordem do dia. Outra questão: o governo vai ajudar quem está pendurado com créditos de habitação, gente que não devia ter contraído créditos e contraiu? Ele disse há umas semanas que estava a encontrar uma solução. O que é que fez Medina logo a seguir? Nem pensar. Portanto, estamos por falar em humilhações, Pá, não nos critica nós comentadores, nem analistas, nem jornalistas. É melhor olhar para as pessoas com quem ele interage. Portanto, ficou sem resposta. Não sou fragilizável. Mensagem. Bem, então, mas se não é fragilizável, evite situações em que aparece depois a levar na cabeça, não é? Sistematicamente por parte do Primeiro-Ministro, como aconteceu. Finalmente, o que investimos na TAP vai ser devolvido aos portugueses. Eu confesso que aqui não me consegui conter. E então passei quase um minuto a rir a bandeiras despregadas. Repare, você já enfiou 3.200 milhões na TAP, superior aos programas de ajuda que o Governo diz que está a dar. E você diz assim, espera aí, epá, nós vamos mesmo receber esse dinheiro de volta. Ah, não, já não é só para pôr dividendos, é de outras maneiras. Desculpe, isto não é a forma de fazer política. Você, contribuinte, foi violentado nos últimos anos, e continua a ser, porque os seus impostos servem para isto, percebe? Bom, portanto, isto é Pedro Nuno Santos. Vamos aos assuntos principais de hoje? Vamos lá. Ministro da Economia, António Costa Silva. Muito criticado por mim nos últimos meses, mas na última semana muito elogiado, porque teve a coragem de dizer que o Governo devia baixar o IRC de 21 para 19%. Mereceu as minhas palmas e ontem mereceu ainda mais, porque António Costa e Silva foi ao Parlamento ontem e foi questionado sobre esta matéria. E ele disse, bom, eu mantenho. Estou habituado a ter razão antes do tempo. Repare, Costa e Silva já foi sovado por Fernando Medina, por membros do grupo parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente por Eurico Brilhante Dias, como sabe, é brilhante, mas tem dias. E Costa e Silva chega ao Parlamento ontem e diz, não senhor, então é aquilo que eu penso. E, portanto, estou habituado a ter razão antes do tempo. Como eu acho que ele tem mesmo razão antes do tempo nesta matéria, só podemos bater palmas. Mas, Costa e Silva, às tantas, diz assim, repare, as empresas precisam de ser apoiadas. Ele tem coragem de dizer outra coisa, vai àquela questão do Mário Ferreira e diz assim, bom, mas espera aí, ele pode ter sido investigado, não se apurou nada, portanto, se os critérios apontam para empresas dele receber, deve receber. Bom, desculpem, isto é coragem. E vale a pena realçar a coragem de quem está em dificuldades dentro do Governo. Bom, pergunta seguinte. Isto tem algum significado? Quer dizer alguma coisa? Quer. Quer dizer que António Costa e Silva já percebeu que está a prazo. Ou sai pelo pé dele, ou sai pelo pé do Primeiro-Ministro, pela mão do Primeiro-Ministro. António Costa e Silva já percebeu que vai ser encostado a um canto, como o Prouso, aliás, já começou a ser, desde o parlamentar do Partido Socialista até aos próprios colegas do Governo, e, portanto, não tem nada a perder. Perdido por 100, perdido por 1000. Nós só podemos bater palmas ao ministro por ter a coragem de dizer estas coisas e por estar a assumir isto. Bom. Segunda parte do programa de hoje, que é o assunto mais ou menos principal. Já vamos, que há a escandaleira da ministra da Coesão Territorial. Quando o governo está em dificuldades, aparece sempre uma coisinha à mão, é pá, saca-me aí dois coelhos de uma cartola, se faz favor. Já vimos este episódio, já vimos episódios no passado, voltamos a ver ontem. E vamos continuar a ver. António Costa ontem foi buscar duas coisas. Primeiro, o TGV, ou seja, o governo está em dificuldades, vem uma ambulância em alta velocidade socorrer o governo, António Costa. É TGV, desculpe lá. Há quantos anos é que você anda a falar do TGV? Lembre-se do ministro anterior, Pedro Marques, que não fez rigorosamente nada e prometeu isto e aquilo nesta área. Lembre-se das promessas de Pedro Nuno Santos. Lembre-se das promessas de Pedro Nuno Santos sobre o metro de Mondego, a linha não sei quem de Beira Alta, que devia estar concluída, mas está tudo por fazer. Resvalou para o Portugal 2030. Para o próximo quadro comunitário. Ou quadro financeiro plurianual, se quiser. Ou seja, você só ouve promessas. Execução quase zero. E agora estão a prometer o TGV. Achei interessantíssimo ver o Primeiro-Ministro dizer que há condições financeiras para fazer esta obra. Lisboa-Porto, Porto Vigo, não sei o quê, depois já de vir a Lisboa-Madrid. Bom, que a gente um dia vai ter que fazer o TGV, não tenho dúvida nenhuma. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é esta. Então, nós temos uma dívida brutal. Onde é que estão as condições financeiras? A situação vai-se degradar substancialmente. Ah, está bem, é um investimento de longo prazo. Pois, mas o problema é que nós não podemos ajustar mercados neste momento. Por isso é que o governo não baixa os impostos. Não é? Por causa da arrecadação fiscal. Bem, sabe qual é que vai ser a solução? Parcerias público-privadas. PPP. Does it resemble anything? Isto faz-me lembrar alguma coisa? Faz. José Sócrates. Não é? Bom, mas como se isto não bastasse, o primeiro-ministro é a segunda parte disto, não sei se vamos ter tempo para tratar tudo isto ainda hoje, é aumentos salariais. Vamos para a Constituição Social. Desculpe lá. Você lembra-se do mês em que eu disse aqui que o Governo já devia estar a discutir com os parceiros sociais um plano de rendimentos e preços para os próximos anos? Porque é assim que se enfrentam crises do calibre que nós já estávamos a viver em junho. Lembra-se quando foi? Foi em finais de junho. Eu fui ver ontem à noite. Nos programas passados. Foi em finais de junho. Quando é que o Governo acordou? Em quase outubro. Esta gente anda a apanhar bonés. É isto e o plano de poupança já devia estar a ser explicado aos portugueses. As empresas, os sindicatos e o governo já deviam estar a conversar sobre isto há não sei quantos meses. Acordaram agora. Agora, com tudo inflamado, com preços nos 9%, é que vão fazer um acordo de rendimentos e preços, vai correr mal. Mas ontem o primeiro-ministro saiu-se com uma nova. E vamos analisar isto. Se tivermos tempo hoje, não fica para amanhã. Esteja descansado. E qual é a nova? As empresas que aumentem 20% os salários até 2026 em troca de baixa do IRC. Só uma perguntinha. Lembra-se da última vez que o governo fez esta promessa? Foi aos senhorios, remember? Olha, a gente vai limitar as rendas a 2% de crescimento no próximo ano. Mas vamos dar umas benesses no IRC. Lembra-se da primeira dúvida que eu coloquei aqui? Então eu vou recordar. Vai ser uma michuruquice. E foi mesmo. No dia seguinte, o governo veio dizer o quê? Pois é. Olha. Sim. 9% da renda não conta para IRC. Vamos a números. Numa renda de 100 euros, tiras 9 que não é tributado. 91 são tributados. Está a ver... Eu vou apostar consigo que o Governo vai propor em matéria de IRC uma mexeruquice. Já agora só uma pergunta. Eu hei de analisar isto melhor amanhã. Só mais uma pergunta. Isto é para estar negociado até quando? Voltaremos ao assunto. Vamos mudar então de agulhas. As empresas do marido da Ministra da Coesão receberam dinheiro de fundos europeus, e muito dinheiro. Eu ouvi esta informação antes de ontem de manhã, às 7 da manhã, na Renascença, citando o Observador. Não quis tocar no assunto, porque isto são coisas tão sensíveis que é bom tipo estudá-las primeiro. Mas ontem o assunto ganhou fóruns de dimensão nacional. Porque o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, no Parlamento, questionou a Ministra Ana Brunhosa sobre este assunto. Você sabe, eu tenho uma simpatia e um respeito enormes pela Ana Brunhosa, porque acho que ela é uma pessoa simples, e é uma pessoa transparente, e é uma pessoa honesta. Bom, o problema é que, como dizia o Carlos Guimarães Pinto ontem, o melhor pano cai em nós. Pergunta, imagine você, que você é ministro, ok? E o seu cônjuge tem empresas, participa em empresas, e a tenta aceder a fundos da Europa, que são geridos por quem? Pelo seu departamento. Quando esta situação foi colocada, a ministra disse que a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer a dizer que isto não é ilegal. Eu, às vezes, até faz a impressão... Bom, como é que as pessoas confundem legalidade com ética? Isto pode não ser. Eu não sei se é. Não tenho conhecimentos legais suficientes para dizer que é ilegal. Mas admitindo que não é. Qual é a posição em que se coloca uma ministra que aceita que o seu departamento tome decisões sobre dinheiros. Bom, se tivesse sido concedido antes, azar, ela não tem problema nenhum. O problema é se for depois. Bom, portanto, é um problema de ética. Ou seja, quando isto soube, se era verdade, a senhora ministra devia ter deixado de ser ministra. Já não devia ser ministra hoje. Mas não sei porquê, não sei se por vontade dela, se por vontade do Costa, continua no lugar. Agora sujeita-se. Sujeitou-se ontem ao interrogatório do Carlos Guimarães Pinto. O que eu achei espantoso foi ver uma senhora chamada Isabel Guerreiro, nunca tinha visto na vida, parece que é estreante naquelas coisas. A Isabel Guerreiro vira-se, ah, senhor deputado, isto não é matéria de discussão, portanto, o senhor não devia estar aqui a falar nisto, não sei das quantas, e às tantas vira-se para o deputado e diz assim, não, para o grupo, e diz, olha, eu acho que isto devia ser apagado da sessão, dos registros. Nossa Senhora, eu não sei se a Isabel Guerreiro tem idade para se lembrar dos que se fazia no tempo da ditadura. Portanto, o que a senhora deputada do Partido Socialista estava a promover era a censura. E também não sei se reparou, mas quem estava ao lado da Isabel Guerreiro é uma senhora chamada Maria da Luz Rosinha. Uma das históricas do Partido Socialista. Ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Eu tenho umas perguntas um dia destes para fazer à Maria da Luz Rosinha. Uma delas vou fazer hoje. A Maria da Luz Rosinha estava ali a tentar que... Opa, quase vê lá se te calas. Estás a cometer um disparate. E a senhora, embalada naquela coisa, daquele ódio, ou se quiser, aversão ao que estava a ser dito por causa do Guimarães Pinto, a tentar que aquilo fosse censurado. Correu mal para a deputada, correu mal para a Maria da Luz Rosinha, que não conseguiu sossegar a senhora. Já agora só uma coisa. A Maria da Luz Rosinha é uma histórica do Partido Socialista. A Maria da Luz Rosinha está contra algumas coisas que este governo está a fazer. E este governo e a ministra, nomeadamente, da Saúde. Só uma pergunta. Porquê é que a Maria da Luz Rosinha não abre a boca para condenar estas decisões do governo que estão erradas e com as quais ela não está de acordo? Porquê? Se calhar valia a pena fazer esta pergunta. Bom, mas eu hei de voltar a este assunto. O assunto não ficou por aqui, como deve calcular. Porque, entretanto, uma das figuras gradas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no fim, veio pedir desculpa a quem estava na sala. Eu acho que ele devia ter pedido desculpa aos portugueses, não é? Por haver uma deputada a promover a censura. A dizer que aquilo, obviamente, pedia desculpa, que aquilo não era comportamento que se tivesse de ter. Aliás, Pedro Delgado de Alves, acho que foi assim. É um deputado que eu estou farto de criticar aqui. Fala muito bem, mas diz pouco. Mas de conteúdo tem muito pouco. Bom, ainda bem que o Pedro Delgado Alves veio pedir desculpa, porque isto é gravíssimo. Assim como grave é o comportamento do Sr. Presidente da República, que está lá do outro lado da costa oeste, nos Estados Unidos, em Sausalito, Califórnia, não é? E de longe começa a perorar sobre o assunto. Bem, é preciso analisar, tal, é preciso ver quando é que isto foi feito, quem é que tomou a decisão. Se foi antes, se foi depois, Sr. Presidente, se foi antes da Ana Brunhosa ser ministra, não há problema nenhum, isso não é assunto. No, not an issue, ok? Já que está em terras anglo-saxónicas. O que é o issue aqui é outra coisa. É saber se uma senhora que tutela a Secretaria de Estado e que tutela os fundos europeus, deve deixar que se tome uma decisão sobre empresas onde o seu marido tem participação. Ah, e os ministros da Educação, os filhos... Não! Tentou sair isso com aquela... Ah, imagino que alguém tome uma decisão sobre crianças nas escolas, não sei quantos, mas o ministro tem filhos... Não... Mas isto é para todos, ó Sr. Presidente da República. Está a perceber a diferença? O Sr. Presidente da República é jurista. Aquela norma é geral e abstrata. Aqui não é uma decisão específica, é quase um ato administrativo sobre a decisão de damos dinheiro àquelas empresas ou não. Eu acho espantoso como é que o senhor Presidente da República, que é jurista, cai nestas coisas. Desculpa, isto só tem uma solução, como dizia o Carlos Guimarães Pinto. Ou a senhora sai, ou o marido, ou as empresas devolvem os fundos. Ponto! Você está farto de ouvir a esquerda falar em ética republicana, certo? pois isto é matéria do âmbito da ética republicana. É ilegal? Parece que não, diz a Procuradoria. É falta de ética. Não pode haver confusão na gestão da res pública, ok? Da coisa pública. Bom, vamos voltar a um assunto ontem que eu prometi e não vai passar de hoje. Já vamos com 20 minutos e 30 segundos, mas não vai passar de hoje. E qual é esse assunto? É uma das coisas certíssimas que Mário Centeno disse antes de ontem. E o que é que Mário Centeno disse antes de ontem? Duas coisas, que era, primeiro, os pacotes eram inflacionistas, ajuda à economia, que a senhora Lagarde disse a mesma coisa, dois dias antes. É por isso que o Presidente da República ficou incomodado. Mas disse outra coisa ainda mais importante. Atenção, que em 2022, eu vou-lhe ler o ipsis verbis, o que diz o senhor ministro, às vezes parece que é ministro das Finanças ainda, governador do Banco de Portugal. Na estatística de 2022, será o primeiro ano, depois de muitos, em que o consumo privado cresce mais do que o investimento. E agora ouça estas palavras, é Mário Centeno a dizer. Esta é uma grande preocupação para o futuro. O investimento é o que gera rendimento no futuro. Foi na conferência do ECO. E depois diz assim. Desde 2014, ainda era a Troika, não era? Ele nem era ministro, era a Troika. Após o período de ajustamento da Troika, Portugal teve um crescimento muito positivo, quase exclusivamente positivo, de mais crescimento do investimento. Exatamente. E podia ter continuado a crescer. O problema é que depois este governo começou a fazer disparates. Bom, só mais uma pergunta. O Mário Centeno está a falar do investimento privado ou investimento total? É que se estivermos a falar do investimento total, ele é culpado. Porque ele é que foi o padrinho, o pai foi o João Leão, que era secretário de Estado dele, das cativações. E ele foi o padrinho, adotou-as, certo? Portanto, Mário Centeno está a fazer meia-culpa, é? Então, se é, devia ter a coragem de dizer isto. Agora vem a segunda parte, que ele diz assim, sublinho, em 2022, a realidade é diversa. O motor do crescimento em 2022 voltou a ser o consumo privado e isso é uma preocupação quando pensamos e projetamos os próximos anos para Portugal. Agora veja, as anteriores crises em Portugal, isto foi o ministro, perdão, ex-ministro das Finanças, governador que diz isto, as anteriores crises, bancarrota, é isto que quer dizer, em Portugal, foram precedidas por uma dinâmica de investimento mais frágil do consumo privado. Era evidente que isto não era sustentável. Pois é. Primeiro ponto, saúda-se que Mário Centeno os tenha no sítio para vir dizer estas coisas hoje em dia. Mas há uma coisa que não se saúda, que é a falta de memória. Sabe porquê? Porque este senhor, que é governador do Banco de Portugal e que já foi ministro das Finanças, estava com António Costa no governo e durante 5 longos anos pregou ao país que o país tinha mudado, graças às grandes reformas do Partido Socialista, que eu conheço são zero. Ok? O que ele dizia sempre é, investimento está a crescer e não sei quantos, vejam as exportações e tal, e Portugal mudou o paradigma. Espera aí. Então, se Portugal mudou o paradigma, porquê é que agora o consumo privado é que é o motor da economia? E já não são as exportações? Grande reforma, pá! É? Que a gente fez em 5 anos. De tal maneira que nós, neste momento, estamos a caminho do que aconteceu com Sócrates, aconteceu com Pinto Balsemão, quando era primeiro-ministro em 82, e aconteceu com Mário Soares, quando era primeiro-ministro em 76, 77. Que foram as três ocasiões em que nós chamámos alguém de fora para nos ajudar. Percebe o problema aqui? É que estes senhores andaram 5 anos a pregar ao país que mudaram o país e agora estão a dizer que, olha, já temos austeridade outra vez, foi coisa que disseram que não ia haver. E agora estão a dizer, olha, isto não é saudável. É óbvio que não é saudável. Qualquer bicho careta percebe isto. Mas sejam honestos e tenham coragem de dizer ao país, desculpem, o que nós andámos a dizer não era verdade. Porque se o país tivesse mudado estruturalmente, não estava pendurado agora. Está a ver a diferença? É só isto. E por aqui me fico. Aqui no YouTube, 2150 pessoas em direto. Já percebeu que se calhar vamos ter que começar a fazer os diretos no YouTube. Quem está a ver e quem vai ver, eu quero pedir o que peço sempre. Olhe, carreguem no gosto. E já agora, subscreva. Porque é a única forma de estarmos a divulgar informação que é relevante para as decisões portuguesas. Como eu costumo dizer, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Muito obrigado. Tenha um grande dia. E nós voltaremos a ver-nos amanhã, pelas 8 da manhã. Muito obrigado. Tenha um grande dia e com licença.